não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. O programa de hoje é um daqueles que eu adoro fazer, cara, pois a inspiração vem de uma música. E quando isso acontece, bom, eu não sei se você vai gostar, mas eu pirei. Posso entrar?
Deu, pisadeu, de like and I wanna go home. Can Mr. Charlie Man carry me banana?
Daylight come and I wanna go home.
Can Mr. Charlie Man carry me banana?
Daylight come and I wanna go home.
O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que você já sabe, né? Estão sempre aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. E um exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas, acompanhado do apimentadíssimo kit DKT, vai para Ana Paula, que é enfermeira lá em Osasco e comentou o programa pelo WhatsApp. Ouça só.
Oi, Luciano Pires. Aqui é a Ana Paula, eu falo de Osasco, São Paulo. Tenho 34 anos, sou enfermeira, tenho uma filhinha de 10 anos que é fanzaça do Café Brasil. E o meu marido também. Nossa, a gente te ama demais. E olha, acabei de ouvir o programa Zona de Indiferença. Meu Deus, Luciano, que programa é esse? Meu Deus do céu, que maravilhoso. Olha, eu fiquei tentando aqui, enquanto dirigia, ver onde que está o meu mentor. Acho que eu não tenho meu mentor. Meu mentor é você, Luciano. Aliás, o mentor da minha família. Porque, olha, o Café Brasil tem resposta para todos os nossos problemas, para todos os nossos conflitos. Muito, muito obrigada mesmo. Assim, chego ao extremo de falar obrigada por vocês existirem. A gente ama de paixão. E, assim, sei lá, sem palavras, esse programa me tirou o fôlego. Foi simplesmente maravilhoso. Obrigada por ser o meu mentor. Abraço, Ana.
Que legal, Ana. Eu posso imaginar a sua sensação ao ouvir aqueles comentários das enfermeiras sobre o paciente do transplante de coração. Eu sei que quem trabalha com o coração são as enfermeiras, cara. E é o médico que leva a fama, né? Obrigado pela dedicação e pelas palavras gentis. Mande seus dados pra gente enviar os brindes. E um beijão pra sua filha, viu? Eu só quero ver você explicar o kit DKT pra ela. Mas eu quero botar no ar mais um comentário, é da Céfica Gulfen Caracos. Tomara que eu tenha acertado o nome dela, cara. Pra quem não vai dar pra mandar os brindes, e saiba aqui a razão.
Bom dia, Luciano. Eu estou ligando da Turquia. Eu era uma diplomata na embaixada da Turquia em Brasília e agora já voltei para a Turquia, para o ministério. E sempre, sempre escutei Café Brasil no Brasil e aqui também continuando cada dia, cada manhã, quando ir para trabalho, escutando você. E não quero esquecer português. Eu gosto de seus podcasts muito, muito. Abraço, até!
Que delícia esse bom dia, Luciano! Obrigado, Céfica. Se você tiver um endereço no Brasil, a gente manda os brindes, viu? Ó, e vai preparando as coisas aí que um dia eu vou pra Turquia, viu? Eu quero conhecer esse país tão maravilhoso.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, a Ana Paula ganhou um kit de produtos DKT com a marca Prudence. Você sabe, né, que os produtos Prudence são a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil, distribuídos pela DKT, não sabe? A DKT apoia diversas iniciativas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e também ao planejamento familiar. Acesse facebook.com/DKTBrasil e conheça mais a respeito. E vamos lá, na hora do amor, use
Prudence!
Então, aperte os cintos e vamos entrar na nave do Café Brasil para embarcar na nossa viagem, que começa com uma descoberta deliciosa. O compositor, instrumentista e cantor carioca Edu Krieger. Edu tem músicas gravadas por Maria Rita, Ana Carolina, Maria Gadu, Roberta Sá e muitos outros. Até uma música em parceria com Oscar Niemeyer ele tem. Pois bem, investigando o ótimo trabalho do Edu, eu dou de cara com uma canção fascinante. Uma levada nordestina tipo Repente, onde ele canta sobre artistas famosos que morreram aos 27 anos e faz um curioso contraponto com um artista brasileiro de primeira linha. É uma delícia, e acabou me inspirando este programa que terá como pano de fundo a música do Edu chamada Aos 27. É uma costura musical meio louca que vai dar um trabalho pro Lalá, mas eu acho que ele vai tirar de letra, quer ver? Manda aí, Lalá!
Janis Joplin com sua voz rasgada foi rainha na era da loucura. Conheceu triste morte prematura por levar uma vida desregrada. Personagem pra sempre relembrada de uma história que muito se repete. Pois aqui no Brasil teve um valete que bem antes viveu em Polvorosa. Rock'n'roll pra valer foi Noel Rosa, que partiu sem chegar aos 27.
Janis, love Janis. Janis Joplin nasceu nos Estados Unidos em 1943. Iniciou sua carreira solo em 1969. Cantora branca, com voz e alma negra, Janis foi insuperável na interpretação do blues. Sua voz rasgada e a emoção que colocava em suas performances a lançaram ao estrelato imediatamente, o que foi demais para uma personalidade tão sensível e instável. Janis passava com facilidade da euforia ao desespero, bebia demais e usava drogas demais. Não, drogas não. Heroína. Incontrolável. Chegou a ser processada por dizer palavrões em shows. Até no Brasil ela esteve e existem histórias saborosíssimas dando conta de sua loucura e do romance que teria tido com ninguém menos que o Sergei. Em 1970, gravou Pearl, álbum que tem como nome seu apelido entre os amigos, Pérola. O álbum Pearl saiu com duas faixas a menos que o previsto, e uma delas, Buried Alive in the Blues, saiu só com um instrumental. Não deu tempo de colocar a voz. Ainda durante o processo de gravação, Janis foi encontrada morta, num quarto de hotel em Hollywood, por overdose de heroína. Janis Joplin tinha 27 anos, de pura emoção, como você ouvirá aqui com um de seus grandes sucessos, Maybe.
criando momentos de algazarra com a força divina de seu rock. Como James brilhou em Woodstock, Jimi Hendrix, o mago da guitarra. O danado gostava de uma farra, só tocava curtindo seu chiclete. Quem quiser pode olhar na internet o que eu digo e repito em verso e prosa. Rock and roll pra valer foi Noel Rosa, que partiu sem chegar aos 27.
James Marshall Jimi Hendrix nasceu nos Estados Unidos em 1942. Foi um guitarrista, cantor, compositor e produtor, e é considerado um dos mais importantes guitarristas da história do rock. Jimmy inspirou-se nas inovações de músicos do blues como B.B. King, Albert King e T-Bone Walker, e do rhythm and blues como Curtis Mayfield. Apesar de outros guitarristas como David Davis, do The Kinks, e Pete Townshend, do The Who, terem empregado recursos como feedback, distorção e outros efeitos especiais, Hendrix usou esses recursos de uma forma que transcendia suas fontes de inspiração. Também foi um letrista, cujas composições foram tocadas por inúmeros artistas. Sua importância como estrela do rock coloca-o a nível dos grandes nomes do rock. Em agosto de 1969, Hendrix formou uma nova banda chamada Gypsy Suns and Rainbows para tocar no Festival de Woodstock. Dizem que Hendrix estava sob o efeito de uma dose potente de LSD, tomada pouco antes de subir ao palco, e o show, sem ensaio e desigual na performance, foi tocado para uma plateia igualmente enlouquecida, que se esvaziava lentamente. Esse show memorável possui uma extraordinária versão instrumental improvisada por Hendrix do hino nacional norte-americano. De sua guitarra distorcida e quase irreconhecível saíam sons de metralhadoras e bombas. A criação desses efeitos foi inovadora, muito além das técnicas tradicionais das guitarras elétricas. Essa execução foi descrita por muitos como a declaração da inquietude de uma geração da sociedade americana, e por outros, como uma gozação anti-americana, estranhamente simbólica da beleza, espontaneidade e tragédia que estavam embutidas na vida de Hendrix. Recomendo a você, se nunca ouviu, que procure Hendrix em Woodstock no YouTube. Em 18 de setembro de 1970, Jimi Hendrix foi encontrado na cama do quarto de um hotel onde estava com uma namorada alemã, desacordado, após ter tomado 9 pílulas para dormir e asfixiando em seu próprio vômito. Horas mais tarde, Jimi morreria num hospital. Jimi Hendrix tinha 27 anos. É ele, com a maravilhosa Little Wing, que você ouvirá agora. Lala, peraí, deixa eu ajoelhar. Well, she's walking through the clouds, the circus mind that's running wild. Butterflies and zebras are moving, and a fairy tale, that's all she ever thinks about, riding with the wind. When I'm sad, she comes to me, and a thousand smiles she gives to me free. It's alright, she says it's alright, take anything you want from me.
artista que ajudou a criar os Rolling Stones. O eterno e lendário Brian Jones é mais um a engrossar a nossa lista. Apesar de brilhante instrumentista, Mick Jagger chamou no tete a tete, expulsou o rapaz de seu escrete, já cansado de tanta rebordosa. Rock and roll pra valer foi Noel Rosa, que partiu sem chegar aos 27.
Brian Jones nasceu em 1942 na Inglaterra e é desconhecido pela maioria das pessoas. Foi Brian quem formou e deu nome à banda. Escolheu os membros, decidiu o tipo de música que íamos tocar e conseguiu shows, diz o baixista Bill Wyman. Assim, a banda a que Bill se refere é nada menos que os Rolling Stones. Se você acha que ninguém tem a presença de palco de Mick Jagger, saiba que ele aprendeu muito com seu chefe, Brian Jones, que, segundo muitos fãs da banda, mandava melhor que o próprio Jagger. E se Mick Jagger se gaba de ter transado com mais de 4 mil mulheres, Jones só não conseguiu o mesmo porque não teve tempo. Com 25 anos, já tinha 5 filhos. Eram tantos que dois deles acabaram tendo o mesmo nome por falta de ideias. Provavelmente o maior pecado cometido por Brian foi pensar que tinha a mesma saúde do imortal Keith Richards. Jones abusava de álcool, LSD e metanfetamina, entre outras drogas da época. Tomado pelas drogas, sem controle, Brian Jones foi se exilando no mundo próprio e saindo da banda, como se ele mesmo estivesse se excluindo aos poucos. É impossível negar a importância que Brian teve para os Stones. Sua rebeldia foi vital para que se destacassem como uma espécie de contraproposta ao que eram os Beatles, a grande e certinha banda da época. Sua versatilidade musical influencia até hoje as músicas da banda, sempre contando com trompetes, saxofones e percussões que foram introduzidas por ele. Brian segurou o peso do grupo enquanto Keith Richards e Mick Jagger se desenvolviam como artistas, para depois brilharem. É possível dizer que sem Brian Jones, os Rolling Stones não existiriam. E com ele, provavelmente não teriam durado tanto tempo. Em todos os sentidos, ele acaba sendo a razão da existência dos Stones. As informações desse trecho estão no www.elhombre.com.br. Por conta dos problemas com drogas, o guitarrista não conseguiu um visto para participar do tour do álbum Let It Bleed, nos Estados Unidos, em 1969. Foi a gota d'água. Brian Jones foi informado que não fazia mais parte do grupo. Poucos meses depois, vivendo em uma fazenda afastada de Londres, Jones foi encontrado morto, afogado em sua piscina. Mais tarde, descobriu-se que foi um homicídio cometido por um dos empregados da casa. Brian Jones tinha 27 anos. Vamos com o clássico em Ruby Tuesday, com os Stones, incluindo Brian Jones.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you may lose your mind. Ain't life unkind?
Própria sorte, o poeta Jim Morrison foi gênio, um dos mais criativos do milênio. Parecia viver buscando a morte. Sua voz, tão sublime quanto forte, ecoava dos Andes ao Tibete. Mas a vida de excessos não promete um futuro de pedra preciosa. Rock and roll pra valer foi Noel Rosa, que partiu sem chegar aos 27.
James Douglas Morrison nasceu em 1943 nos Estados Unidos, filho de um oficial da Marinha. Aos 5 anos de idade, Jim teve sua primeira experiência com a morte. Ao passar de carro com os pais e avós pelo deserto, viu um acidente envolvendo um caminhão com trabalhadores indígenas. Vários corpos estavam espalhados pela estrada, sangrando até a morte. Anos depois, Jim diria: penso que naquele momento as almas ou os fantasmas daqueles índios mortos saltaram para minha alma. E eu era como uma esponja, preparado para apenas estar ali sentado e absorver tudo. Não é uma história de fantasmas, é algo que realmente tem importância para mim. Esse acontecimento talvez explique a vida rebelde e sombria de Jim Morrison, que se interessou por poesia, filosofia e bebidas, passando uma adolescência e juventude turbulentas, cortando os laços com a família. Jim se mudou de seu apartamento e vivia onde encontrasse uma cama, a maior parte das vezes em sofás e no chão das casas de amigos. Mudou-se para Venice Beach, vivendo com um amigo até agosto de 1965, e depois nos telhados de um armazém. Jim fumava maconha e bebia num ambiente onde as drogas eram centrais, por isso foi inevitável experimentar LSD, que tem a tendência de fazer emergir aspectos escondidos na personalidade de uma pessoa, e nem sempre para o melhor. Um amigo disse que Morrison tomava LSD como quem comia doces. Com Jim, o ácido trouxe um insuspeito talento à superfície. Apesar de nunca ter tido grande afinidade por música, Jim Morrison começou a ouvir canções. Dominado pelo LSD, Jim emagreceu muito e em agosto de 1965, deu de cara com alguém que tinha conhecido na Universidade da Califórnia, Ray Manzarek. O que se passou depois desse encontro foi o nascimento de uma das mais brilhantes bandas da história do rock and roll, o The Doors. De 1965 até 71 foram 6 álbuns e um sucesso estrondoso. Jim Morrison continuou seu mergulho no álcool e drogas, tornando-se cada vez mais criativo e incontrolável. Sai do palco de um dos shows preso, acusado de masturbar-se em público. Morrison tinha um problema respiratório e tossiu sangue por quase 2 meses enquanto passava uma temporada em Paris, em 1971. Por volta das 4 da manhã, do dia 3 de julho daquele ano, Morrison acordou perturbado. Tossia de novo e, quando levantou, vomitou uma pequena quantidade de sangue. Disse à sua companheira, Pamela Courson, que se sentia bem e que queria apenas tomar um banho. Pamela, de 25 anos, voltou a dormir, mas logo decidiu ver como ele estava. Jim estava imóvel na banheira. Tinha um meio sorriso no rosto, e Pamela achou que ele estava brincando, aprontando alguma. assustada, chamou os bombeiros para tentar a reanimação. A polícia e um médico vieram depois, todos tarde demais. Em sua lápide está escrito: queime seu demônio interior. Muitos fãs e biógrafos especularam sobre a causa da morte, se teria sido por overdose, pois embora Jim não fosse conhecido por consumir heroína, Pam, a sua namorada, era consumidora. Ela morreu de overdose em 1973. As teorias da conspiração dizem que pode ter sido um assassinato encomendado, junto com o de Janis, Hendrix e Brian Jones, todos com a mesma idade. O relatório oficial diz que foi ataque de coração a causa de sua morte. Jim Morrison morreu ao terceiro dia de julho do ano de 1971. Tinha 27 anos de idade. Aqui vamos com os Doors e um baita blues. Woman is a devil.
Me and the devil walking side by side. Me and the devil gonna take you on a long and evil ride. The woman is a devil.
Save the whole world, all right.
Kurt Cobain foi o líder de seu trio, e buscando atingir o tal Nirvana, se meteu numa vida tão mundana que acabou mergulhado num vazio. Quem se arrisca em caminho tão sombrio geralmente já sabe onde se mete. Vira reles e viu marionete de uma história cruel e perigosa. Rock and roll pra valer foi Noel Rosa, que partiu sem chegar aos 27.
Kurt Donald Cobain nasceu em 1967 nos Estados Unidos. Filho de uma família humilde de Aberdeen, costa oeste dos Estados Unidos, Kurt foi uma criança super protegida. Tímido, tinha bronquite e costumava passar os dias desenhando sozinho, ou melhor, com seu amigo imaginário Buda. Kurt começou a mostrar interesse pela música quando tinha apenas 2 anos de idade. Sua tia lhe deu discos dos Beatles e dos Monkees. Sempre com problemas de saúde, hiperatividade e bronquite crônica, na 8ª série descobriram que Kurt tinha um pequeno grau de escoliose, que, com o passar do tempo e o peso da guitarra, se agravou. Em 1975, aos 8 anos de idade, os pais de Kurt se divorciaram e ele passou a viver com a mãe. Mas ela só aguentou ficar 3 meses com ele. Revoltado com o fim do casamento dos pais, o garoto tinha passado o verão inteiro batucando desesperadamente e não aceitava de maneira nenhuma um novo namorado da mãe. Kurt descontava em qualquer um a sua raiva e a mãe não conseguia mais controlá-lo. Então Kurt foi morar no trailer de seu pai, Donald, empregado de uma serralheria em outra cidade. Nesse meio tempo, ele começou a descobrir novas músicas. Seu pai começou a montar uma coleção de discos depois de alguém conseguir convencê-lo a entrar no clube de disco. Todos os meses vinham discos de bandas como Aerosmith, Led Zeppelin, Black Sabbath e Kiss. Nessa época, Kurt conheceu na escola um tipo engraçado, muito alto para sua idade, e que provocava risos em todos. O nome do garoto? Krist Novoselic. Apresentado ao punk rock e às drogas, Kurt logo estaria formando bandas. A Fecal Matter, matéria fecal, com Novoselic, daria origem ao Nirvana, uma das mais bem-sucedidas bandas da transição dos anos 80 para os 90. E o hipersensível Kurt, envolvido com drogas pesadas, casamentos complicados, overdoses e tentativas de suicídio, passou poucos dias de seus últimos 6 anos de vida longe da heroína. Já na primeira turnê europeia do Nirvana, Kurt sofreu um colapso em pleno palco em Roma. Surtou, quebrou microfones, ameaçou acabar com o grupo e quase não chega vivo a Londres, de onde saiu consagrado como sensação underground. No dia 4 de março de 1994, Kurt Cobain é hospitalizado e entra em coma. No dia seguinte, ele acorda e pede um milkshake. No dia 8, deixa o hospital caminhando sozinho. Kurt tinha um mundo nas mãos e um revólver também. Achou que morto ficaria mais sossegado do que recebendo em vida a adoração de milhões de pessoas. E assim, um mês mais tarde, mais provavelmente no dia 5 de abril de 1994, Kurt Cobain se suicidou com um tiro na cabeça. Seu corpo só foi encontrado 3 dias depois pelo eletricista que cuidava da segurança da residência. O velório ocorreu no mesmo dia em Seattle. Foi neste que sua mulher, Courtney Love, leu seu bilhete de suicídio, dedicado ao seu imaginário amigo de infância, Buda, dizendo que não aguentava mais a fama. Kurt Cobain tinha 27 anos. Aqui vamos com Come As You Are, do show Unplugged, realizado em Nova York apenas 6 meses antes do suicídio.
As you were, as I want you to be. As a friend, as I'm known and me. Take your time, hurry up. Just is yours, don't be late. Take your rest, as a friend, as I'm known. Yeah.
Triste despreparo encontramos em Amy Winehouse. Não me espanta que tanta droga cause um final que tem preço muito caro. De talento tão grande quanto raro, conquistou multidões com seu topete. A nação da rainha Elizabeth deu ao mundo artista poderosa. Rock and roll pra valer foi Noel Rosa, que partiu sem chegar aos 27.
Amy Jade Winehouse nasceu no dia 14 de setembro de 1983 na Inglaterra. Filha de uma família judia, iniciou suas atividades musicais muito cedo, fundando uma banda de rap, aos 10 anos de idade. Aos 16, Amy apresenta-se cantando e tocando guitarra elétrica em pequenos bares e pubs. Então decidiu enviar umas fitas demo com composições próprias para a gravadora Island Records, despertando a atenção do produtor musical Darkus Breeze. Ele, após assistir uma apresentação da cantora, fechou o contrato com Amy e lançou o álbum Frank em 2003. O álbum foi bem recebido pela crítica, mas teve sucesso comercial relativo. No entanto, Amy passou a ser celebrada, ganhando prêmios e voltando à atenção da imprensa britânica em 2006, devido à sua drástica perda de peso e ao seu consumo excessivo de álcool e drogas. Nesse período, também chamou atenção para sua imagem, que ficou caracterizada pela maquiagem pesada e um penteado inspirado pela moda das décadas de 1950 e 60. Em 2006, Amy lançou seu segundo álbum de estúdio, Back to Black, e conquistou o mundo todo. Sua música ícone, Rehab, vendeu milhares de cópias. Amy foi considerada uma das mulheres mais influentes do século XXI. Depois de decepções amorosas e casamentos desfeitos e até prisões, ou até por influência do primeiro marido, Amy perdeu o controle e os excessos com drogas pesadas e álcool passaram a ser rotina. Fotos com o nariz sujo de cocaína, rosto acabado, marcas pelo corpo, maquiagem suja, magreza extrema e performances em que se apresentava em estado alterado provocaram o cancelamento de shows. e o mundo assistiu à lenta deterioração da cantora. Internações em clínicas de reabilitação e por porte ilegal de substâncias tóxicas tornaram-se frequentes. No dia 23 de julho de 2011, a cantora foi encontrada morta em seu apartamento. Apenas no dia 26 de outubro do mesmo ano, os relatórios finais puderam indicar que a causa da morte decorreu de um consumo abusivo de álcool após um período de abstinência. A médica legista disse que a quantidade de álcool encontrada no sangue da artista era 5 vezes maior que o suportável. Amy tinha 27 anos. Aqui você ouve um clássico, All Day Will Come. Ouça que delícia!
All day will come, and we'll have everything. We'll share the joy, falling in love can bring. No one can tell me that I'm too young to know. I love you so.
Foi Noel Rosa, que partiu sem chegar aos 27. Rock and roll pra valer foi Noel Rosa, que partiu sem chegar aos 27.
Então vamos lá. Noel Rosa nasceu no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, em 1910. Tornou-se anos mais tarde conhecido como Poeta da Vila. Morou durante seus 26 anos e meio de vida na mesma casa da rua Teodoro da Silva, que tempos depois seria demolida para a construção de um prédio residencial que leva o seu nome. Noel teve em seu nascimento fratura e afundamento do maxilar, provocados pelo fórceps, além de uma pequena paralisia na face direita, que o deixou desfigurado para o resto da vida, apesar das cirurgias sofridas aos 6 e 12 anos de idade. Quando tinha apenas 13 anos, começou a tocar bandolim de ouvido e violão, que aprendeu com o pai, primo e amigos. Já dominando o instrumento, fazia serenatas com o irmão no bairro de Vila Isabel em 1925. Nesse mesmo ano, conheceu o compositor Sinhô, de quem tornou-se grande admirador. Sem deixar de lado o violão e as serenatas, em 1929, ao terminar o ginásio, preparou-se para a faculdade de medicina, que viria a abandonar 3 anos depois. Em 1929, Noel arriscou suas primeiras composições, Minha Viola e Festa no Céu, ambas gravadas por ele mesmo. Mas foi em 1930 que o sucesso chegou com o lançamento de Com Que Roupa, um samba bem-humorado que sobreviveu décadas e hoje é um clássico do cancioneiro brasileiro. Noel compôs esse samba quando ia sair com os amigos. A mãe não deixou e escondeu suas roupas. E ele, com pressa, perguntou: "Com que roupa eu vou?" Noel revelou-se um talentoso cronista do cotidiano, com uma sequência de canções que primam pelo humor e pela veia crítica. Em suas músicas, falava de seu bairro, seus amores, seus desafetos, suas piadas, contribuindo para a música brasileira com momentos primorosos como Pierrot Apaixonado, Pastorinhas, O Orvalho Vem Caindo, Feitio de Oração, Não Tem Tradução, Pra Que Mentir, Conversa de Botequim, Gago Apaixonado, São Coisas Nossas, Mulher Indigesta, Mentiras de Mulher, Feitiço da Vila, Dama de Cabaré, Palpite Infeliz, Último Desejo, Fita Amarela e muitas outras canções. Noel teve ao mesmo tempo várias namoradas e foi amante de muitas mulheres casadas. Casou-se em 1934 com uma moça da alta sociedade, Lindaura, mas era apaixonado mesmo por Juraci Correia de Araújo, a Ceci, prostituta de cabaré, sua amante de longa data. Era tão apaixonado que escreveu a música Dama do Cabaré, inspirada em Ceci, que mesmo na vida fácil era uma dama ao se vestir e ao se comportar com os homens. Noel ficou enlouquecido pela beleza de Ceci. Foram anos de caso com ela. Eles se encontravam no cabaré à noite e passeavam juntos, bebiam, fumavam, andavam principalmente pelo bairro carioca da Lapa, onde se localizava o cabaré. Ele dava-lhe presentes, joias, perfumes e ela o compensava com noites inesquecíveis de amor. Rebelde, franzino, sem queixo, com saúde frágil, Noel era boêmio, namorador, bebia direitinho, varava madrugadas nos bares. Se em vez dos anos 20 fossem os anos 60, ele teria sido um roqueiro. Pois, como em tantos outros exemplos, seus excessos acabariam por comprometer sua saúde. No início de 1935, já com os dois pulmões lesionados, viajou com a mulher para se tratar em Belo Horizonte. O tratamento durou poucos dias, pois o compositor começou a frequentar os bares e o meio artístico da cidade, apresentando-se até na Rádio Mineira. Dali para frente, foi uma sucessão de problemas de saúde sempre seguidos da vida boêmia. Em 1936, com tuberculose, saiu muito mal de táxi de Ribeirão das Neves para o Rio de Janeiro, para falecer no dia 4 de maio de 1936, da tal tuberculose que o perseguia desde sempre. Noel Rosa tinha 26 anos. Aqui você ouve o clássico Conversa de Botequim, que ele compôs com o paulista Oswaldo Gogliano, o Vadico, gravação de 1935.
Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro pra espantar mosquitos. Vá dizer ao charuteiro que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo, um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Telefone ao menos uma vez para 344-333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empresta algum dinheiro que eu deixei o meu com o bicheiro. Vá dizer ao seu gerente que pendure essa despesa no cabide ali em frente. seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol pra perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol.
Que tal, hein? James Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones, Jim Morrison, Kurt Cobain e Amy Winehouse. Talentos que desapareceram aos 27 anos de idade, mas que estão para sempre na história da música mundial. Volto àquela minha velha tese de que pessoas geniais são sempre desequilibradas. Talvez enxerguem o mundo de outro jeito, achem que a vida como ela é pouco. Precisam buscar mais, uma outra realidade, uma outra expressão, um algo que nós, os normais, não conseguimos perceber. E então se entregam. Mas o corpo parece só suportar até os 27 anos. E o Noel, hein? É o nosso exemplo brasileiro, com tanto talento como o dos outros que se foram sempre tão jovens. Deixo a todos uma homenagem com o humor de Noel Rosa noutro clássico, com gravação de 1930.
Uma mulher em mim se fizeste um estrago, eu de nervoso estou torcificando o gado. Não posso com a crueldade da saudade, que de mal maldade e vivo sem a paz. Tentei ver pena deste mumuribundo e que já virou vagabundo. Só por ter só preferido. Tu tens um coração pipi fingido.
Muito bem, gostou do programa? É diferente, né? Bom, tudo graças ao Edu Krieger, que teve a sacada dos 27 anos. E é assim então, ao som de Gago Apaixonado, com Noel Rosa, que era puro rock and roll, que o nosso Café Brasil vai saindo no embalo. Com o jovem Lala Moreira na técnica, a roqueira Cissa Camargo na produção, e eu, que há muito tempo passei dos 27 anos de idade, ufa, meu, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco as ouvintes Ana Paula, aliás, que está presente aqui com o marido André, assistindo a gravação, Séfica Gulfen, e os artistas Edu Krieger, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones com os Stones, Jim Morrison com os Doors, Kurt Cobain, Amy Winehouse e Noel Rosa. Pode, hein? Não custa lembrar que o Café Brasil chega até você com o patrocínio da Pellegrino, que é uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil. Em sua página no Facebook, a Pellegrino distribui conhecimento sobre carreira, gestão, comunicação e outros temas muito legais. Acesse facebook.com/Pellegrino Distribuidora e experimente. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega a você também com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha www.portalcafebrasil.com.br. Ah, e lembre-se do WhatsApp para comentar, hein? É o 11 96789-8114. Repetindo, 11 96789-8114. Tecle aí, mande uma mensagem de voz. Para terminar, eu não vou de frase não. Eu vou soltar outra vez, dessa vez inteirinha, a música Aos 27, de Edu Krieger.
Janis Joplin com sua voz rasgada foi rainha na era da loucura. Conheceu triste morte prematura por levar uma vida desregrada. Personagem pra sempre relembrada de uma história que muito se repete. Pois aqui no Brasil teve um valete que bem antes viveu em Polvorosa. Rock'n'roll pra valer foi Noel Rosa, que partiu sem chegar aos 27. Revezando momentos de algazarra com a força divina de seu rock, como James brilhou em Woodstock, Jimi Hendrix, o mago da guitarra. O danado gostava de uma farra, só tocava curtindo seu chiclete. Quem quiser pode olhar na internet o que eu digo e repito em verso e prosa. Rock and roll pra valer foi Noel Rosa, que partiu sem chegar aos 27. Vou falar de outro grande guitarrista que ajudou a criar os Rolling Stones. O eterno e lendário Brian Jones é mais um a engrossar a nossa lista. Apesar de brilhante instrumentista, Mick Jagger chamou no tete a tete, expulsou o rapaz de seu escrete, já cansado de tanta rebordosa. Rock and roll pra valer foi Noel Rosa, que partiu sem chegar aos 27. Da própria sorte, o poeta Jim Morrison foi gênio, um dos mais criativos do milênio. Parecia viver buscando a morte, sua voz tão sublime quanto forte ecoava dos Andes ao Tibete. Mas a vida de excessos não promete um futuro de pedra preciosa. Rock and roll pra valer foi Noel Rosa, que partiu sem chegar aos 27. Kurt Cobain foi o líder de seu trio e buscando atingir o tal Nirvana, se meteu numa vida tão mundana que acabou mergulhado num vazio. Quem se arrisca em caminho tão sombrio geralmente já sabe onde se mete. Vira reles e viu marionete de uma história cruel e perigosa. Rock and roll pra valer foi Noel Rosa, que partiu sem chegar aos 27. Outro exemplo de triste despreparo encontramos em Amy Winehouse. Não me espanta que tanta droga cause um final que tem preço muito caro. De talento tão grande quanto raro, conquistou multidões com seu topete. A nação da rainha Elizabeth deu ao mundo artista poderosa. Rock and roll pra valer foi Noel Rosa, que partiu sem chegar aos 27. Rock and roll pra valer foi Noel Rosa, que partiu sem chegar aos 27. Rock and roll pra valer foi Noel Rosa, que partiu sem chegar aos 27.
Há 11 anos em seu coração.